Bandeirantes. Entrevistas, diálogos, informação e opinião no Manhã Bandeirantes.
Seguimos aqui com o nosso Manhã Bandeirantes. Nosso assunto agora é a febre amarela. Os casos de febre amarela colocaram aí cidades do litoral paulista em alerta, principalmente agora com este feriadão. O registro de mortes por febre amarela em cidades do litoral paulista acabou aí colocando todo mundo de sobreaviso, principalmente para quem vai para a praia. Quem ainda não se vacinou deve, pelo menos, passar repelente e evitar a áreas de mata. Vamos saber mais detalhes sobre a doença, quais os sintomas, enfim, vamos ficar mais por dentro do que é, de como se manifesta a febre amarela. Nós temos na ponta da linha a doutora Gessilmara Pilege, ela é membro da Comissão de Doenças Endêmicas e Infecciosas. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Obrigada a senhora por nos atender nesse feriado. Doutora, tem alguns números aqui, num total foram 18 casos de febre amarela ali no litoral paulista, com 8 mortes. Eu vou ver já aqui mais especificamente em que cidades esses casos vêm acontecendo, mas eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho da doença em si, como é transmitida e quais os sintomas, doutora.
Então, a febre amarela é uma doença transmitida pela picada do mosquito, assim como é o mesmo mosquito que transmite a dengue, que transmitiu a zika, uhum. né? E a grande preocupação é que não existe tratamento, né, para esse tipo de doença. Tá. Ele pode até vir assintomático como uma gripe, uma doença comum, mas a maioria dos casos cursa, às vezes, com uma gravidade, evolui rapidamente uhum. para um acometimento hepático. O principal órgão né, envolvido pode ser envolvido o sistema nervoso, pode ser envolvido os rins, mas primeiramente o fígado. Dá uma hepatite grave, fulminante. Uhum. Muitos dos pacientes, assim, 40, 50% vão a óbito, desses que desenvolvem esse quadro mais grave, porque não tem tratamento.
Ah, tá certo. É chamada febre amarela? Tem a ver com a pessoa ficar com a aparência amarelada, doutora? É por isso?
Sim, exatamente. Porque o fígado, sendo o pior órgão, dá uhum. icterícia, né? Que é aquela manifestação que deixa a pessoa amarela. Uhum. Então, é essa alteração do fígado levando a uma insuficiência hepática, que o fígado fica sem funcionar. Uhum. E é onde é liberada essa... É só dar essa coloração amarelada, né, que é a icterícia, que são pigmentos que dão a coloração de icterícia, uhum. de bilirrubina, que é por conta do acometimento do fígado.
Tá. Como a senhora disse, os sintomas são febre alta, né, de início aí, sensação de mal-estar. São sintomas parecidos, como a senhora falou, com outras doenças. Como é que a gente faz para detectar ou já tem que procurar um médico imediatamente, notando aí esses sintomas, doutora?
Então, o ideal é que seja procure assim, uhum. qualquer sintoma que dê uma dor no corpo, uma febre alta, uhum. mesmo antes de aparecer a icterícia, é bom procurar, principalmente pessoas que estão em área de risco, aonde uhum. estão acontecendo os casos, né, e pessoas não vacinadas. Aí tem que procurar, sim, para fazer o diagnóstico precoce, apesar de que a evolução da doença, assim, não tem muito mesmo o que fazer. Tá. O ideal é ser vacinado. Tá. E a vacina, ela dá uma proteção individual. É diferente para algumas vacinas que dão uma proteção em grupo, como a sarampo. 90, 95% da população vacinada protege quem está ao redor, de rebanho, que a gente chama. Okay. Para a febre amarela, ela é individual. Todos têm que ser vacinados. Uhum. Porque para a doença não existe tratamento, só existe prevenção.
Certo. Existe grupo de risco, doutora? Eu estou lendo aqui no material que eu recebi para conversar com a senhora. Existem pessoas que estão mais propícias a contraírem a febre amarela?
Sim. O grupo de risco que nós ficamos mais preocupados é quem tem o sistema de defesa, que é o sistema imune, comprometido em algum grau. Né? Uhum. Então, quem tem uma dificuldade de se defender a infecções, tem um risco de que essa febre amarela se torne mais grave, sim. E curse com esse quadro pior que leva ao óbito, à morte, uhum. né? E a complicações e à morte. Então, nesse caso, as pessoas que têm comprometimento da imunidade têm que tomar muito cuidado, não ir à área de risco, porque também há uma contraindicação da vacina nesse grupo, né? Ah, okay. Quem tem deficiência para... combater uma infecção, quando toma uma vacina é, isso é importante mencionar aqui. Essa vacina, ela tem um componente do próprio vírus mais atenuado, bem atenuado. Então, ela provoca uma infecçãozinha leve para que o organismo possa montar a sua defesa e ficar alerta para qualquer vírus da febre amarela que chegue no organismo e está pronto para se defender, para defender aquele indivíduo, né? Então, como ela é uma vacina que tem o próprio vírus bem atenuado, mais leve, ela vai, numa pessoa que tem a defesa comprometida, ela pode provocar a própria infecção. Então, tem que tomar cuidado nessas pessoas, fazer uma indicação individual, caso a caso, para avaliar o grau que ela tem de comprometimento do seu sistema imune, imunológico de defesa, para poder fazer a vacina com segurança.
Tá certo. Como é feito o diagnóstico da febre amarela, doutora?
Bom, o diagnóstico é feito pelo quadro clínico mesmo e pela comprovação do vírus no sangue, né? Que está contaminado pelo vírus.
Tá, tem que fazer um exame de sangue, então, para comprovar
fazer um exame de sangue,
a febre amarela.
Tem que fazer um exame de sangue.
Estão chegando perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 971021493. O nosso ouvinte, Mário, pergunta o seguinte: a vacina contra a febre amarela pode causar efeitos colaterais? É uma pergunta, a gente vive num momento aí em que as pessoas estão resistentes a se vacinar, né, doutora? Mas a indicação é sempre tomar a vacina, né?
Sim, ela existe, é importante essa pergunta, muito obrigada pela pergunta, porque existe sim. Para todas as vacinas ou para todo remédio, tudo tem, né, algum efeito colateral. Por isso que a vacina não era feita para todo mundo no território. Mas como não existe tratamento para doença, né? Também não existe tratamento para esse efeito colateral, é a mesma comparação. E é uma doença de alta mortalidade, de 40% a 50% de quem tem a doença pode evoluir para o óbito. Então, pesando o risco-benefício, apesar de ter alguns efeitos colaterais, sempre a indicação maior é da vacina. Né?
Ainda vale a pena se vacinar.
Essa doença.
Eu tenho aqui também uma outra informação, doutora. As doenças reumáticas não são o motivo principal da contraindicação para se tomar a vacina. A gente perdeu o contato com a doutora Gessilmar aqui. A gente vai refazer pessoas que são acometidas por algumas doenças, já a gente vai citar quais são, mas enfim, existe contraindicação para um conjunto, né, de fatores para que as pessoas possam se vacinar contra a febre amarela. Mas, como disse a doutora anteriormente, o ideal é tomar a vacina, já que a doença não tem tratamento, né? E a gente tem visto aí muitos casos, principalmente nas cidades do litoral paulista, então é bom ficar atento. A gente está falando de febre amarela aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Se você tem dúvidas, pode mandar sua mensagem para cá. Nosso WhatsApp é o 971021493. 97102. Só um minutinho, doutora. Pronto, restabelecemos o contato aqui com a doutora Gessilmara. Doutora, eu dizia que existem aí um conjunto de doenças que podem ser, pessoas que tenham esse conjunto de doenças reumáticas, está contraindicada a vacinação dessas pessoas?
Pergunta que é nesse aspecto que a gente trabalhou, né? Não é para todas as pessoas, isso que é importante mencionar. É um conjunto grande de doenças, né? Que cujo tratamento ele leva a graus diferentes do comprometimento do sistema imune, tá? Então, dependendo do tipo do tratamento, das doses, das medicações, nós trabalhamos nessa direção para estabelecer esses graus, dividir esse público em quem pode tomar vacina e em quem não pode no momento, dependendo da medicação que está usando. Justamente porque a gente sabe da importância de tomar vacina e dos riscos dela também. Então, com essa decisão consciente para que se tome a vacina com segurança, nós fizemos um consenso que está publicado na página da Sociedade Brasileira de Reumatologia, entre os especialistas, com participação de pacientes, para que a decisão de tomar a vacina ela seja compartilhada entre o médico e o paciente, dependendo da medicação que está usando, parar por um tempo a medicação que possa correr o risco para poder tomar a vacina, principalmente pessoas que estão agora aí nessa área de risco,
exato,
né? Essa
exato.
Tem que ter esse olhar especial, né, da indicação da vacina, sabendo que não tem nada para fazer caso pegue a doença.
Tá certo. É isso que eu ia dizer, complementando então, doutora. Uma vez que a pessoa não se vacinou, foi picada pelo mosquito, não tem tratamento, não tem cura a febre amarela, então?
Não tem nada para fazer, nada, nada. A evolução é, assim, realmente não dá para prever qual vai ser a evolução. Tem pessoas que passam desapercebidas, tem pessoas que, uma boa parte delas tem um quadro grave. E deste quadro grave, mais ou menos metade dessa população que tem o quadro grave vai a óbito.
Vai a óbito.
Então é uma evolução incerta, né? E a única que nós temos hoje na mão, porque proteger contra a picada, a gente sabe que não é possível totalmente.
100%, né?
E o risco está para todo lugar. A gente, né, sabe que o mosquito voa mais longe hoje, sobrevive mais tempo. Então a indicação é a vacina mesmo.
Tá.
Para quem pode se vacinar, tomem a vacina.
O nosso ouvinte Joel pergunta se a febre amarela é mais perigosa nos idosos, doutora.
Sim, normalmente, porque nos idosos existe esse sistema imune de defesa já mais baixo.
Tá.
Isso é normal, né? O sistema imune envelhecer também. Então, quem tem comprometimento, seja os idosos, por medicação, por estar passando por uma quimioterapia, enfim, todas essas pessoas têm realmente facilidade de ter uma doença mais grave.
Nas crianças, doutora, como é que se desenvolve o quadro da doença?
É da mesma forma. A criança não tem, assim, o mais grave. Ela evolui igualzinho. Ela pode ter o mais grave, como pode não ter, né? Não existe um estudo, assim, muito epidemiológico para a gente ter noção de todos os casos, porque aqueles que passam assintomáticos, às vezes, não faz o diagnóstico, né? Para a gente saber qual é a proporção de pessoas que vão ter manifestação ou não, né? Então, não dá para prever. Mas não há muita diferença na criança em relação ao adulto.
Tá.
O que tem mais diferença é do idoso mesmo.
Doutora, chegou uma pergunta aqui também da Maria Aparecida. Ela pergunta qual a diferença entre a febre amarela silvestre e a febre amarela urbana.
A diferença só é o tipo do mosquito que transmite. Não tem outra
diferença.
Que define, porque hoje em dia está tendo a silvestre. Porque o tipo do mosquito é o Aedes aegypti que transmite. Porque ele fica entre o Arbopixus também, né? Ele fica entre a mata e a cidade. Quando pega só o mosquito que transmite na cidade, que é o Aedes, desculpa, se eu falei o contrário, ele não está ainda transmitindo. O que está transmitindo é aquele que circula entre a floresta e a cidade. É só essa a diferença, é o tipo do mosquito que transmite.
Doutora, o que fica então desse nosso papo é que é muito importante então a vacinação. A partir de que idade a gente pode tomar vacina?
Em períodos de a partir de 9 meses a criança pode tomar a vacina, né? Geralmente o ideal é 1 ano mesmo, que é do Ministério da Saúde, mas a partir de 9 meses pode tomar a vacina. Aí é para qualquer idade e para o idoso ser avaliado também individual. Caso não tenha nenhuma outra patologia, nenhuma doença, nenhum problema, seja um idoso saudável também, não tem problema. É importante discutir sempre isso com o seu médico, né? Para esses grupos, que é o idoso, a gestante, quem está tomando imunomedicação que deixa o sistema imune, como quimioterapia, uso reumático, né? HIV. Então, todos que têm alguma alteração do sistema imune têm que discutir com o seu médico.
Tá, mas o que fica é o alerta, tem que tomar a vacina, né, doutora?
Sim, o alerta, olha aí, né, quantos casos aí no litoral, cada hora ela tá aparecendo em outro lugar, a gente nunca sabe qual vai ser o próximo passo, então vamos nos antever a esse perigo, o único jeito é tomando a vacina.
Já que o que a doutora disse aí, não tem cura, só tem como prevenir tomando a vacina.
É a
única forma. Conversamos com a doutora Gessilmara Pilege, ela que é membro da Comissão de Doenças Endêmicas e Infecciosas, conversou com a gente sobre febre amarela. Tome vacina. Doutora, obrigada pela participação, pela entrevista, um ótimo feriado, viu?
Muito obrigada, um abraço a todos.
Abraço.
Manhã Bandeirantes.